Aleluia. Como eu falei, queridos, hoje é o último domingo do ano de 2024. E eu tirei um tempo para meditar, para orar, realmente ter uma direção da parte do Senhor do que eu poderia ministrar para você nessa noite. É um culto específico, né? É um culto onde nós estamos encerrando teoricamente o ano. É claro, a gente vai encerrar literalmente o ano no dia 31, terça-feira, aqui no nosso culto da virada. Mas hoje é o nosso último culto de celebração. Esse ano nós tivemos 54 domingos, amém? 54 cultos de celebração, cultos onde, né, nós fomos expostos a palavras específicas, não somente pela minha vida, mas por a vida de ministros, de professores do Rema, de ministros que vieram de outros lugares alcançar a nossa vida. E eu estava buscando no Senhor realmente uma palavra para poder liberar sobre a tua vida nessa noite. E sabe, querido, que eu sou muito grato ao Senhor por tudo que aconteceu em 2024, não só na minha vida, como na igreja também. Foi um ano de muitas conquistas, foi um ano de vitória, foi um ano onde a gente superou algumas marcas, foi um ano onde a gente teve realmente milagres extraordinários, foi um ano onde nós vimos literalmente a mão de Deus nos acompanhando, queridos. Realmente a gente viveu o favor de Deus, porque se fosse pela nossa força, pelo nosso entendimento, nós não teríamos vivido metade do que vivemos como igreja neste ano. Mas nós realmente vimos e fomos assistidos, querido, pela graça e pelo favor de Deus. Mas sabe, querido, que não somente para mim, mas provavelmente para você também, não só foi um ano de vitórias e de conquistas, mas foi um ano de desafios também. Quem aqui enfrentou desafios no ano de 2024? Levanta a mão. Foi um ano de desafios também, querido. Foi um ano de pressões. Foi um ano onde muitas vezes, pelo menos eu, tive que resistir com a palavra várias e várias vezes. Onde o diabo muitas vezes tentou me oprimir, tentou me paralisar, tentou paralisar você, tentou entristecer você. Foi um ano também onde nós vivemos muitas pressões. E sabe, querido, eu creio de verdade que 2025 vai ser um ano de muita colheita sobre a nossa vida. Eu recebo isso, eu creio nisso de todo o meu coração. Onde nós vamos colher, querido, de uma maneira ainda mais veloz, de uma maneira ainda mais extraordinária. Eu tenho isso muito forte no meu coração. Mas eu acredito também, querido, que acompanhado de muitas colheitas, também possam vir muitas pressões. Poucos améns. Acompanhado, querido, de muitas colheitas, em 2025 eu acredito que também vão vir muitas pressões. Pastor, mas você está liberando uma palavra de maldição sobre a igreja? Jamais, querido. Eu estou liberando uma palavra de alerta. Porque pressões não podem anular as promessas de Deus sobre a nossa vida. E na maioria das vezes, nós anulamos as palavras de Deus sobre a nossa vida quando as pressões vêm. A gente vai ver nessa noite que pressões não anulam as promessas de Deus. Quando Deus libera uma palavra, querido, sobre a nossa vida, tenha pressão ou não tenha pressão, tenha dificuldade ou não tenha dificuldade, tenha oposição ou não tenha oposição, aqueles que creem, recebem, vivem a totalidade dela. Mas nós somos tendenciosos a pegar junto quando não tem pressão. E quando muitas vezes vem as pressões, vem as oposições, vem as dificuldades, nós somos tendenciosos a abandonar as promessas de Deus. Abandonar em que sentido, pastor? Abandonar no sentido de deixar de confessar. Abandonar no sentido de deixar de acreditar. Abandonar de, no meio do caminho, começar a duvidar. Será que é de Deus? Será que realmente é do Senhor? Será que realmente foi o Senhor que me colocou aqui? Será que realmente foi o Senhor quem me deu essa empresa? Será que realmente foi o Senhor quem me deu esse emprego? Porque você está vendo tantas dificuldades, tantas oposições. Talvez você não está vendo nada do que a promessa de Deus tem, que foi liberado sobre a sua vida acontecendo. E aí você começa a duvidar. E sabe, querido, que por mais que eu acredite e tenha fé, e assim será, que 2025 será um ano de muitas colheitas, nós precisamos estar atentos para que as pressões que acompanham essas colheitas não impeçam a nossa vida de viver a totalidade do plano de Deus. E a mensagem de hoje, querido, é realmente um alerta. São conselhos práticos daquilo que sustentou a minha vida no ano de 2024 e que vai continuar sustentando a minha vida nos próximos anos. Foi um ano onde eu vi o favor de Deus, não só sobre a igreja, mas sobre a minha vida também. Mas foi um ano onde eu aprendi, querido, a me tornar ainda mais dependente do Senhor. Foi um ano onde eu aprendi ainda mais não confiar na força do meu braço, não depender do meu conhecimento, porque em muitas vezes durante o ano de 2024 eu me deparei com situações onde eu tentei buscar no meu entendimento, onde eu tentei buscar na minha força, onde eu tentei buscar no meu intelecto soluções para resolver aquele problema e eu não consegui. E aí é quando, querido, nós temos que entender que precisamos depender do Senhor. Dependência do Senhor é confiar 100% nele. Sabe, querido, não é confiar um pouco, não é confiar com reservas, não é confiar com um plano B. Rapaz, eu vou confiar no Senhor aqui, mas sabe, eu tenho um... Sabe, querido, tem momentos na nossa vida onde realmente não tem plano B. Onde você precisa confiar no Senhor e entregar o que você tem na mão dele e dizer: Pai, olha, eu me entrego hoje 100% a você e eu dependo totalmente de você. Eu me deparei com situações como essa em 2024. E eu vi realmente, querido, o favor de Deus sendo operado através da minha vida, porque eu me tornei ainda mais dependente. Existe um nível de crescimento que o Senhor quer que eu e você possamos atingir, e esse nível acompanha a dependência. A Bíblia fala no livro de Isaías 41:13, porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz: porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita. Provérbios 3:6, perdão. Reconheçam-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não somente esses textos, mas muitos outros textos, nós vemos a Bíblia apontando que o sucesso do ser humano é a dependência do Senhor. Muitas vezes, querido, nós somos ensinados na nossa casa, até mesmo, né, na cultura onde fomos inseridos, a buscar a independência. A independência, se tornarmos independentes, se tornarmos autossuficientes. Mas não é o que a palavra diz. A palavra diz, querido, que quanto mais dependentes do Senhor formos, mais sucesso teríamos. A Bíblia fala no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 8, que quando Josué começa a assumir o posto de Moisés, o lugar de conduzir o povo até a terra prometida, o Senhor olha para ele e traz um conselho poderoso e diz: olha, meu filho, você precisa meditar na minha palavra de dia e de noite. O Senhor não olha para Josué e fala: Josué, medita nas tuas habilidades, confia nos teus cavalos, confia nos teus homens, confia na tua habilidade, Josué. Não, não. O Senhor falou: Josué, você quer ter sucesso, meu filho? Você quer prosperar? Então medita na minha palavra de dia e de noite. Seja dependente de mim. O Senhor criou o homem para ser dependente dele. O Senhor cria o homem, coloca ele no jardim e fala: filho, agora você vai governar, agora você vai cuidar, você vai dar nome às coisas, você vai estar debaixo da minha tutela, você vai estar debaixo do meu comando. O Senhor criou um ambiente propício de crescimento, e esse ambiente, querido, estava relacionado a uma dependência. Há uma dependência. Qual é uma das causas, uma das consequências que o homem tem quando ele peca? A sentença está lá em Gênesis, no capítulo 3. Quando o Senhor olha para o homem e diz: olha, a partir de hoje, você vai ter que colher e produzir do fruto da terra para tirar o teu sustento. Ou seja, antes você era dependente de mim, estava tudo disponível para você. Mas agora, por conta do pecado, você vai se tornar dependente de si. Sabe, querido, nós estamos vivendo... Eu queria que pudesse jogar o tema, né, da noite. Porque, sabe, querido, segundo a Bíblia, independência é morte. Quando nós somos independentes, quando não temos o Senhor como o nosso Senhor, quando não temos Deus como realmente o governante da nossa vida, nós estamos tendenciosos à morte. Porque nós não somos autossuficientes, querido. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. A nossa força vem do Senhor. O nosso refrigério vem do Senhor. O nosso baluarte está nele. A nossa alegria está nele. A nossa paz está nele. Nós não vamos conseguir a paz genuína com o que o mundo oferece, a alegria genuína com o que o mundo oferece, a prosperidade genuína com o que o mundo oferece. Não, querido. Essas coisas estão debaixo de uma dependência do Senhor. Onde nós confiamos no Senhor e na sua direção. Confiamos no Senhor e na sua palavra. E sabe, meu irmão, que 2025 é um ano onde você precisa se tornar mais dependente do Senhor, meu irmão. Nós precisamos nos tornarmos mais dependentes do Senhor. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 10, o verso 10, que o diabo ele vem para matar, roubar e... Deixa eu te dar uma notícia, querido, não tão muito boa. O diabo, ele tem sido bem profissional em fazer o que ele está fazendo. O diabo não tem sido nem um pouco amador em matar, em roubar, em destruir. O diabo não tem tido pena de crianças. O diabo não tem pena de casamentos. O diabo não tem tido pena da vida das pessoas. O diabo, quando ele tem a oportunidade, meu irmão, ele mata, ele destrói e ele realmente arruína a vida das pessoas. Pastor, você está querendo nos trazer medo? Não, eu não quero trazer medo para você e exaltar as obras do diabo, até porque a Bíblia diz que ele já está debaixo dos nossos pés. Jesus já venceu todo o principado e potestade, está lá no livro de Efésios. Eu não quero aqui enaltecer a obra do diabo, porque ela não tem poder sobre a tua vida. Eu quero te trazer um alerta, querido, a ser realmente um cristão profissional também. John Wesley, um grande avivalista de uns séculos atrás, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: Senhor, eu preciso apenas de 100 homens que odeiem ao pecado e não homem a si mesmo, e eu vou abalar o mundo. Pai, me dá apenas 100 homens que odeiem o pecado e não tenham a vida como para si preciosa, e eu vou abalar o mundo. Porque, meu irmão, quando nós não temos o pecado como nosso Senhor, quando nós não temos, querido, a nossa vida como preciosa, nós nos tornamos dependentes. E na dependência, querido, há a prosperidade. Na dependência, há o sucesso. Muitas pessoas estão frustradas, muitas pessoas estão abatidas. Por quê? Porque elas não têm a sua vida dependente do Senhor. Eu estava conversando com o irmão esses dias, que hoje ele está morando num lugar onde a vida financeira ela tem um padrão muito alto, fora do Brasil. É um lugar onde carros importados são como se fossem carros populares aqui no Brasil. Um padrão de vida altíssimo, um lugar onde ele está vivendo, onde a riqueza é abundante. E ele estava dizendo para mim que é um dos lugares onde mais o índice de suicídio tem aumentado. Onde o índice de depressão tem crescido de forma absurda. Por quê? Porque as pessoas não estão mais se tornando dependentes do Senhor. Mas elas estão se tornando dependentes de coisas, como a própria Bíblia diz, que a traça corrói. Eu não estou aqui condenando a prosperidade ou a riqueza, não é isso. Não estou dizendo que para você ter paz e saúde, você precisa ser pobre. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sabe, querido, se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos nos tornarmos ainda mais dependentes do Senhor no próximo ano. E pastor, qual é a importância disso? A importância disso, querido, é que quando você conduz a sua própria vida, o risco de você sofrer um acidente é muito alto. Quando nós conduzimos a nossa vida, quando nós estamos no volante da nossa vida, meu irmão, o índice de sofrermos um acidente é muito alto. E tem acidentes que não tem como serem revertidos. Mas quando nós colocamos, querido, o guia da nossa vida nas mãos do Senhor, e somos instrumentos de Deus, guiados por Ele, guiados pelo Espírito, e seguimos a sua voz, seguimos a sua direção, seguimos os seus passos, seguimos a sua palavra, os seus mandamentos, o que ela diz, meu irmão, o nosso caminho vai prosperar e nós seremos bem-sucedidos. E sabe, queridos, como resistir em dias de pressões com a palavra? Como reagir com a palavra em dias de más notícias? Porque o ano de 2024, querido, foi um ano de boas notícias para mim. Mas também foi um ano de más notícias. Foi um ano onde eu recebi alguns relatórios negativos. Foi um ano onde eu recebi algumas informações que eu não gostaria de receber. Foi um ano onde eu recebi algumas notícias que eu não gostaria de receber. Foi um ano onde eu vi coisas que eu não gostaria de ver. Foi um ano onde eu recebi relatórios divinos, onde eu vi o favor de Deus, sim. Mas foi um ano também onde eu recebi algumas más notícias. E o que fazer, pastor, quando nós nos deparamos com más notícias? O que fazer quando nós nos deparamos com notícias que nos desagradam? Com relatórios que nos enganam? Com relatórios que confrontam a palavra? Jesus se deparou com um relatório como esse no livro de João, no capítulo 11. Eu queria convidar você, meu irmão, a abrir a Bíblia comigo. No livro de João, no capítulo 11, a partir do verso 1. Diga assim comigo: Deus é bom. Glória a Deus. Essa é uma história bastante interessante. Um dos milagres mais extraordinários de Jesus. A gente vai ler um pouquinho a respeito da vida de Lázaro. Não porque Jesus ressuscitou um morto, mas porque Jesus ressuscitou um morto que já estava morto há 4 dias. 4 dias de morto, querido, provavelmente, eu não sou médico, não trabalho na área da saúde, mas provavelmente um corpo morto há 4 dias já estão com seus órgãos em decomposição. Então não é simplesmente mais uma cura, mas agora é uma restauração acompanhada de uma cura. Jesus, ele opera um milagre sobrenatural aqui, curando não qualquer pessoa, mas curando um amigo. João capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz assim, acompanha comigo essa história. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Presta atenção, olha o que Cristo falou. Essa doença não acabará em morte. O texto continua dizendo: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eu queria pontuar algumas coisas aqui nesse trecho que nós lemos aqui dessa mensagem. A primeira delas é que nós não vemos Jesus preocupado ou ansioso com uma má notícia. A Bíblia fala, querido, que Lázaro era amigo de Jesus. Tanto é que nessa passagem, a gente vai ver no versículo 10 ou 11, um dos textos, um dos menores versículos da Bíblia, onde a Bíblia diz que Jesus chorou. São apenas 2 palavras, Jesus chorou. Ou seja, Lázaro e as suas irmãs eram amigos íntimos de Jesus. Eram pessoas próximas de Cristo, não era qualquer pessoa. A gente vê no livro de Mateus, no capítulo 8, que Jesus, ele se coloca à disposição para ir curar o servo do centurião que ele nem conhecia. Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que o centurião chega até Jesus e Jesus fala: tudo bem, vamos lá até a sua casa curar o seu servo. Mas a gente vê aqui que para um amigo próximo, alguém que era próximo de Jesus, alguém que era íntimo de Jesus, um amigo, ele ficou ainda 2 dias diante de uma doença. Lembre-se, não tinha WhatsApp, não tinha Wi-Fi, então provavelmente a mensagem chegou por meio de um mensageiro. Então, até o mensageiro ter chegado a Jesus, já demorou um tempo. Então, muito provavelmente, do tempo que o mensageiro recebeu a mensagem para entregar a Jesus, Lázaro já tinha piorado. E aí a Bíblia fala que Jesus ainda ficou mais 2 dias lá. Quando, naturalmente falando, o que deveria ser feito? Não, meu amigo está para morrer, vamos lá, vou liberar uma palavra de cura sobre ele. Jesus, ele nos ensina uma lição com esse texto, aonde nós devemos aprender a descansar no Senhor. Como assim, pastor, descansar no Senhor? Tem coisas, querido, que vão aparecer para você, e a pressão, a dificuldade vai dizer, resolve agora, fala agora, manda mensagem agora, liga agora, isso aqui tem que resolver agora, isso aqui tem que fazer agora, é agora. E Jesus fala, ei, calma, a gente vai ficar mais 2 dias aqui. Mas ele está doente. A gente vai ficar mais 2 dias aqui. Não vai morrer. Essa doença não vai dar em morte. Vamos ficar mais 2 dias e cumprir o que tem que ser cumprido aqui. E depois a gente vai lá. Ei, querido, isso é descanso. Por que muitas vezes nós andamos ansiosos e preocupados? Ai, meu Deus, tem que fazer aquilo. Ai, meu Deus, tem que fazer aquilo. Ai, meu Deus, tem que resolver isso. Sabe, querido, isso foi uma das coisas que o Senhor mais me ensinou no ano de 2024. Filho, descansa. Descansa, confia na minha palavra. Jesus já tinha liberado a palavra. Essa doença não vai dar em morte. Essa doença não vai acarretar a morte de Lázaro. Descansa. E ficaram mais 2 dias lá, a Bíblia diz. Quantas vezes, querido, nós somos pegos por situações e por pressões que nos empurram para tomar uma decisão de imprudência, uma decisão de loucura, uma decisão movida pela emoção, uma decisão sem ser movida pelo Espírito. Ah, pastor, então quer dizer que para ser direcionado pelo Espírito precisa de um tempo? Não, querido. Às vezes o Senhor vai liberar um comando ali mesmo. Mas sabe, meu irmão, quando você está sensível, nem sempre você tem que responder na hora. Nem sempre você tem que dar a notícia na hora. Nem sempre você tem que dar uma justificativa na hora. Mas você pode descansar no Senhor e ver o que Ele pode fazer por meio de você. E essa foi uma das coisas que o Senhor mais me ensinou no ano de 2024. Filho, senta aqui, descansa e deixa papai fazer. Filho, vem para cá, senta aqui e deixa que eu resolvo. E muitas vezes aquele sentimento, aquele pensamento de ansiedade, mas tem que resolver, mas tem que fazer aquilo, e tem que falar com fulano, e tem que ir em ciclano, e tem que fazer aquilo, e agora é aquela pressão, e o Senhor e o seu Espírito me acalmando. Ei, descansa, já está liberado, eu já liberei a sentença, eu já dei o decreto, não importa o tempo, a estação, já está feito. O Senhor já tinha liberado a palavra de vida sobre Lázaro. Filho, não vai dar em doença essa morte. E a Bíblia diz que eles ficaram mais 2 dias lá. Uma outra lição que nós tiramos dessa história, não somente a lição de confiarmos no Senhor e não ficarmos preocupados com uma má notícia, porque isso é uma má notícia ou não? Estou falando de um amigo próximo, mas tenta colocar alguém que você ama muito. Recebeu a notícia de que está doente, muito doente. Isso é uma má notícia ou não? Eu recebi essa notícia há alguns meses atrás do meu filho. E sabe, querido, não é uma notícia muito boa. É uma notícia que confronta a palavra. É uma notícia que confronta as tuas estruturas. É uma notícia que realmente confronta aquilo que você acredita. Alguns meses atrás, o meu filho, com uma febre que não passava, uma febre muito alta, ininterrupta, sem parar, levamos ele para o hospital. A gente achou que ia ser coisa de horas, já estava dando quase meio período todo no hospital. A Dalila, e aí os médicos falaram, ele vai ter que internar. E a gente perguntando o que é, os médicos falavam, a gente não sabe ainda, não podemos falar. A Dalila foi em casa se arrumar para voltar, para dormir com ele naquela noite. Enquanto eu estava com ele lá, a médica falou, você é o pai? Eu falei, sim. E ela disse, estava esperando a mãe sair para poder dar a notícia. Eu falei, que notícia, doutor? Ela falou, olha, nós não sabemos ainda, mas existe uma alta probabilidade dessa enfermidade do seu filho ser leucemia, ser câncer no sangue. Os sintomas são bem parecidos, o diagnóstico é bem semelhante, e existe uma probabilidade do seu filho estar com essa enfermidade. Sabe, querido, aquela informação, aquela má notícia, ela vem como impacto. Porque, meu irmão, é muito fácil a gente falar sobre cura quando estamos curados. É muito fácil falarmos sobre prosperidade quando estamos ricos. É muito fácil falarmos sobre família quando o nosso casamento está bem. Mas sabe, meu irmão, Deus, Ele quer aumentar o teu nível de dependência, a ponto de você falar aquilo que a palavra diz, mesmo que você ainda não esteja vivendo aquilo. Deus, Ele quer aumentar o teu nível de dependência hoje, a ponto de você viver a palavra, mesmo que os teus olhos não estejam vendo o que ela diz. O laudo dizia que era câncer, a enfermidade dizia que não tinha cura, os pensamentos estavam a milhões, dizendo que eu ia ter que ir embora, ir para um grande centro, cuidar dessa enfermidade, mas a palavra dizia: eu já levei sobre si dores e enfermidades, e aqueles que confiam na minha palavra vivem a totalidade dela. Sabe, querido, talvez más notícias vão chegar para você em 2025. E o que eu e você vamos fazer? Jesus não ficou lá choramingando: meu Deus, o meu amigo Lázaro, e agora o que vai acontecer com ele? Querido, Jesus se posicionou. Jesus ficou no lugar da palavra. Jesus guardou a palavra no seu coração e disse: eu já liberei o decreto. Essa doença não vai dar em morte. Aí sabe o que a Bíblia diz no versículo 17 de João 11? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. João capítulo 11, verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. No versículo 4, Jesus falou: fica tranquilo, porque essa enfermidade não vai dar em morte. No versículo 17, Jesus chega lá, a Bíblia diz que Lázaro já estava morto e já estava lá fazia 4 dias. Ei, querido, Deus quer levar você para um nível, para você viver aquilo que os teus olhos não estão vendo. E daí que ele estava morto, e daí que já fazia 4 dias, a palavra não mudou. Jesus tinha liberado a sentença: não vai morrer. Pastor, e se morrer, vai ter que ressuscitar, porque eu liberei vida. Já faz 4 dias, eu liberei vida. Mestre, o corpo já fede, eu não sei se fede, eu não sei se foi corrompido, eu sei que eu liberei uma palavra. Essa doença não vai dar em morte, então ele vai viver. Sai da tumba, levanta e anda, vem. Deus, querido, quer elevar o teu nível de dependência a ponto de você começar a viver aquilo que os teus olhos ainda não estão vendo. E quando você recebe uma má notícia, a primeira impressão que vem é desistência. É incredulidade, é não acreditar na promessa que o Senhor liberou sobre a sua vida. E eu me deparei, querido, com uma situação como essa no ano de 2024. E eu falei: meu Deus do céu, agora é a hora de eu realmente provar e ver o quão bom é o meu Deus. Um quão essa palavra funciona. Um quão eu não estou animando um povo. Enquanto eu não estou animando uma plateia. Mas eu estou pregando algo que funciona. Mas eu estou pregando uma palavra que funciona. Não estou pregando uma palavra que eu vivo. Uma palavra que realmente eu tenho como base da minha vida. Quando você se deparar, querido, com uma má notícia em 2025. Lembre-se da palavra de Deus sobre você. Lembre-se do que a palavra de Deus já disse ao teu respeito. Pastor, eu não tenho palavra nenhuma sobre a minha vida. Ninguém liberou nada, ninguém profetizou nada. Ninguém apontou o dedo na minha cara de profeta e diz: eis que eu te digo. Ninguém fez nada, pastor. Eu não tenho palavra nenhuma. Querido, você tem a Bíblia, que é mais do que suficiente. Nela tem vários textos, várias palavras que dizem quem você é, o que você pode em Cristo Jesus e o que Ele já fez por você naquela cruz. Mas, pastor, o que eu vou viver diante disso? Sabe, querido, a palavra diz que 1.000 cairiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não seria atingido. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe que você não deve andar ansioso nem preocupado por coisa alguma. Que o Senhor é o teu pastor e nada faltará para você. Quando nós nos depararmos, querido, com más notícias no ano de 2025, não se entristeça. Boas notícias vão vir, meu irmão. Notícias do norte, do sul, do leste, do oeste. Teu telefone vai tocar, mensagem vai chegar. Clientes vão vir de todos os lugares. Não só nessa cidade, mas fora daqui também. Deus vai ampliar, Deus vai expandir. Deus vai realmente fazer coisas acontecerem na tua vida. Ei, mas quando as más notícias chegarem, quando o diabo chegar com as mentiras dele, não volte atrás. Permaneça com o que a palavra de Deus falou. Porque se Deus liberou, meu irmão, vai acontecer. Se você acreditar e agarrar pela fé, as más notícias não podem impedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mas se você retroceder, se você duvidar, se você acreditar no relatório de incredulidade, se você acreditar no relatório de engano, muito provavelmente você vai terminar o ano sem ver o favor e a graça de Deus. Sabe, meu irmão, eu termino o ano de 2024 com as minhas mãos levantadas e grato ao Senhor por tudo que Ele fez, mesmo em um cenário onde eu recebi algumas más notícias, onde eu recebi alguns más relatórios, onde eu recebi algumas informações que eu não gostaria de ter recebido, onde eu vi e presenciei coisas que eu não gostaria de ter presenciado e visto. Essas coisas não tiveram poder de abalar a minha fé, muito menos o poder de impedir o agir do meu Deus sobre a minha vida. E nós ficamos quase 24 horas dentro daquele hospital. E durante aqueles 24 horas, até o laudo natural chegar, até a confirmação de que não tinha nada, de que simplesmente era uma virose e uma doença pífia, fraca, que não era aquela gravidade, você fica com a palavra, você agarra a palavra, você se fortalece nela. A má notícia continua vindo, o diabo continua vindo com seus pensamentos, mas você continua perseverando na palavra. Pastor, eu já sei de tudo isso. Pastor, tudo isso que você está pregando, eu já sei de cor e salteado. Eu já sei de Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus, querido. Porque é isso que vai nos manter de pé. Se você esquecer isso, você cai. Eu conheço milhares de pessoas que aceitam Jesus. Aceitam e aceitaram. Mas eu conheço uma porcentagem bem menor das pessoas que continuam, e uma porcentagem menor ainda das pessoas que finalizam. Sabe por quê? Porque não é somente como nós começamos, mas é como nós andamos e é como nós terminamos. A nossa vida, querida, ela não é só um começo, ela tem um processo e ela tem um destino. E o começo, ele aparentemente sempre é mais fácil. O começo aparentemente sempre é mais leve, aparentemente sempre é mais tendencioso a dar certo. Mas quando vai se passando os anos, as décadas, tende-se a enfraquecer, a ponto de você desistir. E é justamente esse tipo de verdade, meu irmão, que ele te mantém de pé no meio do processo. Eu queria finalizar a mensagem de hoje. Eu queria 10 minutos. Você me dá 10 minutos para eu terminar essa mensagem? Meu tempo ali está com 30 segundos, mas eu queria 10 minutos só. Me dá 10 minutos e eu vou concluir essa mensagem com você. Aleluia. A Bíblia fala lá no livro de Lucas, no capítulo 12, dos versos 54 até o 56. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Uma das coisas que você precisa ter para o próximo ano e para os próximos anos da sua vida é uma dependência constante do Senhor. A outra é você reagir de forma correta diante de más notícias. Mas a terceira, e muito importante, é discernir os tempos e as estações de Deus para a sua vida. Discernir os tempos e as estações de Deus. Se você pegar todo o contexto desse texto que nós lemos de Lucas, você vai ver que Cristo está falando a respeito de um texto dos fins dos tempos. É um texto escatológico. Mas Jesus, ele usa um exemplo natural, dizendo: olha, vocês sabem discernir se vai ter chuva ou não, se vai ter calor ou não. Como não sabeis discernir os tempos das coisas espirituais, os tempos desta época. E sabe, meu irmão, tem muita gente que não está vivendo o plano total de Deus. Não é porque Deus não está liberando esse novo, é porque você não está discernindo o tempo e a estação. Você não está discernindo o tempo e a estação. Deixa eu dar um exemplo natural aqui da nossa região. Um fazendeiro, ele pode reclamar, caso ele tenha prejuízo, se ele plantar em junho? Não. Sabe por quê? Porque a chuva não vem em junho na nossa região. Junho e julho são meses que não cai uma gota de água aqui. Eu já estou aqui em Sinop há quase 10 anos e eu não me lembro de ter caído chuva em junho ou julho. Talvez aquela chuva do caju, mas bem... que nem deixa a terra molhada. Porque é um mês, são meses que não chove. Então se alguém quer colher, ele vai ter prejuízo se ele plantar nesse mês. Ele não pode abrir os braços e reclamar, porque ele plantou no tempo errado. Nós muitas vezes, querido, não estamos vivendo o tempo de Deus, porque não estamos entendendo as estações e as fases do Senhor na nossa vida. Pastor, me revela um segredo. Como eu vou viver essa fase? Como eu vou discernir os tempos e as estações de Deus? Como eu vou discernir os momentos certos de Deus na minha vida? Sabe, querido, ninguém é melhor para falar os tempos e as estações da tua vida, senão aquele que te criou. O próprio Deus. Mas Deus fala comigo, pastor, claro que fala. Se você abrir os seus ouvidos e ficar atento, Deus vai falar com você. Deus está falando com você. É claro que no Rema nós temos uma matéria dedicada somente a isso. Não só uma matéria, mas várias matérias que se encaixam. E você vai ter de forma, querido, bem esmiuçada, de forma bem detalhada, como realmente escutar e aprender a ouvir a voz do Senhor, na qual em uma mensagem de 40 minutos eu não consigo te ensinar. Mas talvez eu possa liberar pérolas aqui, pedras preciosas que vão te ajudar. E uma delas é você ter relacionamento com Deus. Sabe, meu irmão, quando nós compramos o equipamento e não sabemos como usar aquele equipamento, o manual vai ter todas as instruções de como usar. Quando nós não sabemos para onde ir, o que fazer, como fazer, discernir os tempos e as estações, a gente tem que voltar para o nosso manual e às vezes conversar com quem nos criou. Deus, querido, Ele é especialista em mostrar e revelar para você os tempos e as estações corretas. Agora, deixa eu te falar algo interessante, que oração, que é a comunhão com o Senhor, é a conexão com o Pai, oração, conversar com Deus, não é ter as suas orações concedidas, mas é ter as suas orações respondidas. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que todas as orações alinhadas com a palavra que você fizer, Deus vai te responder. Mas nem sempre todas as orações vão ter o consentimento, a aprovação de Deus. E muitas vezes eu e você nos enganamos. Achamos que tudo que falamos ao Senhor e colocamos diante dEle, Ele vai nos conceder. Ei, lembra o início dessa mensagem. Você não é o Senhor da sua vida, você é alguém independente. É Ele quem guia a tua vida. E eu vou abrir um aspas aqui. Eu não estou falando daquilo que já foi dado para você, amém? Cura, provisão, restauração, não é sobre isso. Isso você nem ora. Isso você exerce autoridade, segundo o que Cristo já falou. Você nem pede para algo que já é teu, você exerce autoridade. Aquilo que já foi conquistado por você na cruz, querido, você exerce autoridade, é assim que a Bíblia nos ensina. Mas oração, querido, é ter as suas orações respondidas por Deus e nem sempre concedidas por Ele, porque é Ele realmente quem conhece os tempos e as estações certas. Às vezes você vai orar a Deus animado, empolgado, e sabe o que Deus vai falar? Não. Mas Deus, como assim? Era a hora, era o momento. E Deus vai falar para você: não é a hora e não é o momento. Às vezes você vai orar a Deus e você vai falar: rapaz, quer ver que Deus vai me dar um não bem, bem top? Quer ver que Deus vai me dar um não a ponto de eu só tirar isso do meu pensamento? Aí vai lá o Senhor e confirma, vai, avança, faz acontecer. Por quê, queridos? Porque se você quer ter uma vida de sucesso, você não pode conduzir a sua vida da maneira como você quer, mas você tem que entregar a Ele, deixar com que o Espírito Santo dele o conduza. Pastor, aonde está na Bíblia isso? A gente vê vários textos, um deles, 1 Samuel 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda noite clamou ao Senhor, mas ele não voltou atrás na sua decisão. Versão A Mensagem: Saul desobedeceu a instrução de Deus, a unção e a graça saiu dele, ele não era mais rei de Israel. Samuel amava Saul. Deus falou: eu não estou mais com ele, a minha unção não está mais sobre ele. E Samuel amava tanto Saul, a Bíblia diz que ele passou a noite toda clamando ao Senhor, intercedendo ao Senhor: Deus, reivindica, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. E o Senhor respondeu a Saul: não, não é mais ele o rei de Israel. Ou seja, nem sempre, querida, as nossas orações vão ser concedidas, mas elas vão ser respondidas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 a 9. Paulo, num desabafo, Paulo abrindo o coração para o Senhor, começa a dizer: e para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Olha só, Paulo passando por tanta pressão, tanta dificuldade, tanta angústia, e aí Paulo olha num tempo de oração e diz: Deus, afaste-se de mim. Sabe o que Deus falou para Paulo? Não, filho, tem uma graça sobre você a ponto de você suportar tudo isso, aguenta que vai dar certo. Nós, muitas vezes, querido, estamos enganados em achar que todas as nossas orações vão ser concedidas pelo Senhor. Isso não é dependência, isso é autossuficiência, isso é barganha. Dependência não é isso. Dependência é ter Deus como teu Senhor e obedecer a Ele, mesmo que você não goste, mesmo que você não concorde, mesmo que você não ache o que é certo. Isso é dependência. Você está preparado para esse nível em 2025? Está preparado para fazer o que você não quer fazer por amor ao Senhor? Está preparado de fazer o que Ele tem pedido para você, mesmo sem você querer? Está preparado para dizer sim ao Senhor, mesmo sem você querer dizer sim? Mesmo a tua carne querendo dizer sim? Mesmo em momentos como Jesus no Getsêmani, angustiado, debaixo de uma pressão tão grande, mas Ele resiste àquilo e diz: Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o nível que Deus quer que eu e você alcancemos em 2025. Por que, pastor, Deus quer esse nível? Porque esse nível, querido, gera maturidade. E maturidade gera portas abertas da parte de Deus. Deus, Ele quer nos tornar ainda mais maduros. Deus quer nos tornarmos ainda mais adultos espirituais. Deus, Ele tem uma urgência em acelerar alguns processos na nossa vida. Mas enquanto ainda formos meninos, Deus não tem como liberar coisas sobre a nossa vida. Mas quando demonstramos maturidade em meio a notícias más, quando demonstramos submissão, mesmo que não concordamos com as instruções de Deus, o Senhor olha a maturidade sobre a nossa vida. É isso que Ele quer para a tua vida, querido. É isso que Ele almeja para você. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Essa noite eu liberei a palavra, Espírito Santo, que você colocou no meu coração. Uma palavra que sustentou todo o meu ano de 2024. Dependência, perseverança nos dias das más notícias e discernimento de tempos e estações. Essa palavra sustentou a minha vida no ano de 2024 e vai continuar sustentando a minha vida no próximo ano. Uma dependência ainda maior, uma resistência na palavra ainda maior em dias de má notícias, e um discernimento ainda mais preciso dos tempos e das estações corretas que o Senhor tem para a minha vida e para a vida da igreja, em nome de Jesus.